O parágrafo de número 5 começa abordando a perspectiva da lei da efetividade, daquela lei que se contrapõe à lei do coração. Abordando, portanto, o conflito entre a humanidade e essa lei da efetividade. A humanidade, submetida à lei necessária, efetiva e universal, não vive na feliz unidade, né, entre a lei da efetividade e a lei do coração. Mas há, né, uma separação cruel entre, né, os corações das individualidades e essa lei efetiva, universal e necessária, essa separação gerando o sofrimento. A humanidade, portanto, não pode usufruir, desfrutar e gozar de si mesma, justamente porque ela segue essa lei. E ela vive também na privação da consciência de sua própria excelência, porque ela, a humanidade, não ultrapassa, não desobedece essa lei do mundo efetivo. Se a humanidade vive, portanto, numa ilusão, não conhece o seu próprio valor, justamente porque ela segue fielmente essa lei do mundo efetivo e não sabe desrespeitá-la ou ultrapassá-la. Porque se ela soubesse ir além ou desobedecer essa lei, ela então reconheceria a sua excelência. Ela vive então uma ilusão, a ilusão de que a ordem efetiva e universal, que ele aqui também comenta nesse parágrafo de número 5, como a ordem humana e divina, essa ordem impõe a verdade. Mas na verdade, comenta Hegel, essa ordem é uma ilusão, uma aparência. Justamente porque ela não reflete a lei do coração. Justamente porque ela é um obstáculo para que a humanidade reconheça a sua própria excelência. E na medida, então, em que ela é uma ilusão, ela deve perder, né, o seu poder e a sua efetividade, sendo então substituída pela lei do coração. Daí, portanto, consequentemente, o passo seguinte é a subversão dessa ordem que não atende, não corresponde à lei do coração. Pode também ocorrer o caso em que, de modo contingente ou casual, haja uma concordância entre a lei do coração e a lei da efetividade exterior, universal e necessária. Quer dizer, depois de comentar a divergência entre as duas leis, ele fala então dessa convergência, desse consenso casual entre as duas leis. Mas ao mesmo tempo, ele comenta que Caso haja essa convergência, a individualidade não está ligada à lei universal em virtude, do caráter legal da lei, né? Ou seja, em virtude de ser algo universal enquanto tal, em virtude de uma conformidade à lei. Porque não é a conformidade à lei o elemento motivador das ações dessa individualidade. Caso haja essa convergência, caso haja esse consenso, o critério adotado pela individualidade é o fato de que ela, individualidade, tenha nessa convergência ou nesse consenso a consciência de si mesma, ou seja, que ela encontre aí, nesse consenso ou convergência, a sua satisfação, ou seja, o seu coração, o seu desejo, o seu anseio realizado, efetivado. Portanto, a lei só tem legitimidade, a lei universal e necessária, no caso de haver essa convergência. A lei, então, tem a sua legitimidade na medida que, e somente na medida que, a lei, acolher em si a efetivação dos desejos do coração. Caso isso não ocorra, a lei universal e necessária é pura aparência, é pura ilusão e deve dobrar-se à lei do coração.